história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Prazo para justificar a ausência no primeiro turno eleitoral termina amanhã.
Cerca de 1.100.000 pessoas cujo voto é obrigatório deixaram de comparecer às urnas no Paraná.
Entidades organizam o segundo workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor.
O número de inscrições é limitado, então quem for primeiro lá fazer inscrição garante a sua vaga.
Polícia e Receita prendem caminhonetes carregadas com mais de 2 milhões de reais em cigarros eletrônicos.
Em Guaíra, a polícia recupera a Hilux tomada de assalto em Francisco Alves.
Bax convoca reunião com os vereadores eleitos para esta quinta-feira.
Pauta do encontro segue em sigilo.
Segunda Conferência do Meio Ambiente de Marechal Rondon acontece semana que vem.
O município de Marechal Cândido Rondon estará fazendo a sua segunda Conferência Municipal de Meio Ambiente.
Boletim da Saúde confirma 301 novos casos de dengue no Paraná.
Total de diagnósticos confirmados no período epidemiológico chega a 4.535.
Sindicato Rural auxilia na ratificação das propriedades na fronteira.
O produtor rural que não consiga fazer isso sozinho, está aqui o Sindicato Rural, tem a equipe já qualificada, já sabe os procedimentos.
Agentes culturais rondonenses assinam contratos da Lei Aldir Blanc.
Evento será realizado no dia 11, às 8 horas, na sala de reuniões do gabinete na Prefeitura.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Acordo quer fortalecer pesca artesanal e aquicultura na região Beira Lago. Natal Feliz Difusora Domo Sesc acontece sábado na Católica. Deputado Marcel Micheleto se despede da Assembleia Legislativa. Conselho Tutelar Rondonense passa a atender na antiga sede da Polícia Militar. Polícia apreende veículos, agrotóxicos e cigarros no interior de Mercedes. Desencadeada mais uma operação para coibir o tráfico de drogas na fronteira.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, a instabilidade ainda persiste sobre o estado, com eventos de chuva de forma esporádica. A probabilidade é maior na metade oeste do estado, principalmente no período da tarde, com possibilidade ocasional de vir acompanhada de trovoadas. Nas demais regiões, chuva fraca. As temperaturas permanecerão amenas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 33%.
Numa ação integrada ontem no princípio da noite, policiais federais e do batalhão de fronteira na zona rural de Mercedes avistaram movimentação suspeita de veículo saindo de um porto clandestino e acessando uma propriedade rural na região. As equipes realizaram aproximação e, com isso, vários indivíduos correram em direção à mata e não foram encontrados. No local, foram apreendidos dois veículos carregados com aproximadamente 400 quilos de agrotóxicos a granel, 200 litros de agrotóxicos em galões e 35 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, totalizando um prejuízo de R$ 450 mil ao crime organizado. Os veículos e os ilícitos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para as providências necessárias. Polícia e Receita apreendem caminhonetes carregadas com mais de 2 milhões de reais em cigarros eletrônicos. Reportagem Jean Fernando.
No final da tarde desta terça-feira, uma ação integrada entre Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal culminou na apreensão de aproximadamente 25 caixas de cigarros eletrônicos, mercadoria avaliada em cerca de R$ 2 milhões. Os dispositivos foram encontrados em um barracão às margens da BR-277, próximo ao município de Matelândia. A carga estava condicionada em duas caminhonetes Volkswagen Amarok, equipadas com dispositivos de emissão de fumaça, para se evadir da ação de forças de segurança em eventuais perseguições. No mesmo barracão foi encontrado um veículo Corolla que era usado como batedor, atuando na função de vigilância das forças de segurança para evitar a fiscalização. Dois homens foram presos em flagrante. A mercadoria apreendida foi encaminhada para a Receita Federal de Cascavel e os presos à Delegacia da Polícia Federal para a lavratura do flagrante. A mercadoria apreendida foi encaminhada para a Receita Federal de Cascavel e os presos à Delegacia da Polícia Federal para a lavratura do flagrante. Já em Guaíra, a Polícia Militar foi mobilizada após um assalto por volta das 21 horas de ontem no município de Francisco Alves, onde foi roubada uma caminhonete Toyota Hilux SW4 e vítimas feitas reféns. Durante o patrulhamento nas proximidades da ponte Ayrton Senna, no cruzamento das ruas Mahatma Gandhi e Itaci Aparecido Marques, os policiais encontraram o referido veículo abandonado, aberto e sem as chaves. Apesar das buscas realizadas nos arredores, nenhum suspeito foi encontrado. Em contato com a Polícia Militar da região de Francisco Alves, foram informados que as vítimas haviam entrado em contato repassando uma localização próxima à cidade de Terra Roxa, onde teriam sido abandonadas. A Hilux, recuperada, foi então encaminhada para a 13ª DRP de Guaíra. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Na manhã desta quarta-feira, o grupo de diligências especiais da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel deflagrou a Operação Sinergia, com foco no combate ao tráfico de drogas na região norte de Cascavel. A operação mobilizou um efetivo expressivo, contando com 64 policiais civis, 44 policiais militares, 4 cães farejadores do Núcleo de Operações com Cães. Além de Cascavel, as ações se estenderam para Assis Chateaubriand, Catanduvas e Quedas de Iguaçu, onde 27 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A investigação, que antecedeu a operação, identificou uma rede de distribuição de drogas atuante em pontos de tráfego na região norte de Cascavel. Durante as diligências, os policiais buscaram localizar e prender os envolvidos, além de apreender drogas, armas e outros materiais ilícitos. Nesta quinta-feira, Itaipu Binacional e o Ministério da Pesca e Aquicultura assinarão um acordo de cooperação técnica voltado ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal e da aquicultura na região prioritária de atuação da usina, que compreende os estados do Paraná e do Mato Grosso Sul. Reportagem Gladstone Pacheco.
A parceria busca fortalecer a gestão destas atividades por meio de regularização de áreas aquícolas, incentivo à aquicultura familiar e valorização da pesca artesanal. O acordo prevê ainda a realização de estudos técnicos e eventos sobre zoneamento agrícola, capacidade produtiva do reservatório e os impactos socioeconômicos e ambientais. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, destaca a relevância do acordo como um marco para a pesca e aquicultura do país. Segundo ele, o objetivo é transformar desafios em oportunidades e construir um modelo de produção sustentável que gere renda e mais qualidade de vida para as comunidades da região. De acordo com o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, a Itaipu tem como princípio alinhar a geração de energia com a responsabilidade social e ambiental, beneficiando as comunidades que vivem ao redor do reservatório. Por meio do programa Itaipu Mais que Energia, a empresa trabalha para promover a sustentabilidade em todas as suas dimensões, incluindo a valorização da pesca artesanal e o fortalecimento da aquicultura familiar. A secretária nacional de aquicultura, Tereza Nelma, acredita no potencial da região. O Paraná, maior produtor de peixes do Brasil, e a região oeste tem um enorme potencial aquícola. Outro ponto de destaque é a grande capacidade produtiva do reservatório. Estudos apontam que o investimento na atividade pode gerar 400 mil toneladas de peixes por ano, resultando em 2 bilhões de faturamento e 50 mil empregos diretos e indiretos. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,02%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,05 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias. Prazo para justificar ausência no primeiro turno eleitoral termina amanhã.
Cerca de 1.100.000 pessoas cujo voto é obrigatório deixaram de comparecer às urnas no Paraná.
Sindicato Rural auxilia na ratificação das propriedades na fronteira.
O produtor rural que não consiga fazer isso sozinho, está aqui o Sindicato Rural, tem a equipe já qualificada, já sabe os procedimentos.
Agentes culturais rondonenses assinam contratos da Lei Aldir Blanc.
Evento será realizado no dia 11 às 8 horas na sala de reuniões do gabinete na prefeitura.
Nesta semana, o Conselho Tutelar de Marechal Cândido Rondon passou a atender em novo endereço, a Rua Dom João VI, 1420, esquina com a Rua Pernambuco, próximo ao Corpo de Bombeiros, na antiga sede da Polícia Militar. O espaço foi adequado para receber a estrutura necessária para o trabalho dos conselheiros. A mudança de endereço se fez necessária, tendo em vista as obras de reforma e ampliação do atual prédio da entidade. Telefone do Conselho Tutelar é 45-3284-2273, além do plantão WhatsApp 45-99935-2136. Prazo para justificar a ausência no primeiro turno eleitoral termina amanhã. Sabrina Lohmann.
Eleitoras e eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições municipais de 2024, a Justiça Eleitoral lembra que para as cidadãs e os cidadãos entre 18 e 69 anos, o voto é obrigatório, portanto, não comparecimento à votação, caso não haja justificativa, acarreta multa. No dia 6 de outubro, cerca de 1.100.000 pessoas cujo voto é obrigatório deixaram de comparecer às urnas no Paraná. Desses, pouco mais de 1.300 realizaram a justificativa até o momento. É possível justificar o voto de forma online pelo aplicativo e-título ou pelo sistema Justifica. No app, a eleitora ou eleitor deve fazer o login, clicar em Mais Opções e selecionar Justificativa de Ausência. Após o carregamento da página, deve-se preencher o turno da eleição cuja ausência se deseja justificar, a justificativa e o e-mail e anexar um documento comprobatório. Pelo sistema Justifica, a usuária ou o usuário deve preencher os dados solicitados e enviar um documento comprobatório. Presencialmente, a justificativa é feita pelo preenchimento do formulário de requerimento de justificativa eleitoral pela eleitora ou pelo eleitor e posterior entrega a um cartório eleitoral. Quem optar por essa forma de justificativa deve apresentar um documento oficial com foto para validação. O prazo para justificar a ausência no segundo turno encerra-se em 7 de janeiro de 2025. Como é necessário apresentar uma justificativa para cada turno, a eleitora ou eleitor deve justificar a ausência em cada um dos turnos, anexando a documentação comprobatória correspondente a cada um deles. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Agentes culturais rondonenses estão sendo chamados para assinatura dos termos de execução cultural da Política Nacional Aldir Blanc. Reportagem Carla Escher.
Em publicação extra no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon desta terça-feira, foram divulgados os editais que convocam os agentes culturais rondonenses para assinatura dos termos de execução cultural da Política Nacional Aldir Blanc. O evento acontecerá no dia 11, às 8 horas, na sala de reuniões do gabinete, na Prefeitura, e marca a formalização das obrigações entre o agente cultural selecionado e a Secretaria Municipal de Cultura de Marechal Cândido Rondon. Para a assinatura, o agente cultural deverá abrir uma conta bancária específica para o recebimento dos recursos. Essa conta pode ser aberta em instituição financeira pública, preferencialmente isenta de tarifas, ou em instituição financeira privada que não cobre tarifas bancárias. O repasse será feito em desembolso único ou em parcelas, conforme a característica dos editais, no prazo de até 30 dias após a homologação do resultado final. No total, 18 projetos serão beneficiados, totalizando R$ 235.228,70 em recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Conforme publicado no Diário Oficial, o primeiro edital é referente à Rede Municipal de Pontos de Cultura, com 4 entidades ou coletivos, totalizando R$ 26.689,68 cada. O segundo edital é referente à seleção de espaço, ambientes ou iniciativas artístico-culturais para receber subsídios para manutenção, com 2 projetos selecionados, totalizando R$ 12.000 cada. E o terceiro edital de fomento à execução de ações culturais, no valor de R$ 114.469,97, distribuídos em 19 projetos, entre as categorias dança, música, teatro, circo, artes plásticas e visuais, artesanato, leitura, escrita e oralidade. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Um dos pontos que chama a atenção do agronegócio na região do reservatório de Itaipu é o processo de ratificação das áreas rurais localizadas na chamada faixa de fronteira. O descumprimento do prazo limite de outubro de 2025 pode implicar na perda da propriedade para a União. Produtores rurais com pendências na regularização de registro imobiliário em áreas de fronteira podem fazer o trâmite no cartório de registro de imóveis do seu município. No estado, quem tem fronteira física com o Paraguai e a Argentina, 139 municípios estão sob legislação específica da área de fronteira, abrangendo cerca de 150 mil produtores rurais. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon auxilia as famílias rurais que necessitam encaminhar as ratificações das propriedades, conforme destaca o presidente da entidade, Edio Chapla.
Nós temos aí envolvidos nessa questão, foi através do sistema sindical que nós começamos a questão da ratificação. Essa ratificação ela já era obrigatória de 2015, mas assim a gente vai deixando para trás as questões talvez emergenciais e até de uma certa forma a gente vem costumamente sendo prorrogadas as ações quando elas têm uma data, depois elas são prorrogadas, enfim, talvez o produtor desacredite muito nessas questões. Então nós temos aí a questão da nota fiscal eletrônica, que já por várias vezes foi prorrogada, a última vez foi questão das chuvas no Rio Grande, as quais danificaram os servidores da Receita, e agora, então, nós estamos aí com a questão da ratificação das propriedades rurais. Então nós precisamos que o produtor fique atento, nosso prazo é outubro de 2025, não se tem informação de que isso vá prorrogar, nós temos muitas matrículas para serem feitas. Então, o produtor rural que não consiga fazer isso sozinho, está aqui o Sindicato Rural, tem a equipe já qualificada, já sabe os procedimentos para fazer essa ratificação das matrículas dos nossos produtores rurais.
Mercado agropecuário.
Soja saca teve queda de 0,75%, estando cotada a R$ 132. Trigo PH 78 teve queda de 4,03%, estando cotado a R$ 73. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 60. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Entidades organizam o segundo workshop sobre nota fiscal eletrônica do produtor.
Temos um link de inscrições. Então, quem não participou do primeiro workshop e tem interesse de participar desse agora, entra no link, preenche a sua inscrição e confirma. O número de inscrições é limitado, então quem for primeiro lá fazer inscrição, garante a sua vaga. Estamos convidando a todos os agricultores que puderem se cadastrar lá, fazer sua inscrição e participar. Então, dia 10 de dezembro, às 14 horas, no Café Colonial.
Boletim da Saúde confirma 301 novos casos de dengue no Paraná.
Total de diagnósticos confirmados no período epidemiológico chega a 4.535.
Acontece neste sábado, 7 de dezembro, no Salão da Comunidade Católica, no centro de Marechal Cândido Rondon, programação do Natal Feliz Difusora Domus Telecom e Sesc. A partir das 14 horas, crianças e adultos poderão aproveitar uma tarde repleta de alegria e diversão com sorteio de 10 bicicletas, celulares, skates e brinquedos, além de um patinete elétrico, oferecimento da Sicredi Aliança. Além disso, haverá distribuição de geladinhos e muitas brincadeiras organizadas pela equipe do Sesc. Também haverá chegada do Papai Noel. Programação do Natal Feliz é uma realização das rádios Difusora, Domus Telecom e Sesc, com apoio da Comunidade Católica de Marechal Cândido Rondon. As atividades são abertas a toda a população de Marechal Rondon e região. Boletim da Saúde confirma 301 novos casos de dengue no Paraná. Claudinei Domingues.
A Secretaria de Estado da Saúde publicou nesta terça-feira o novo informe semanal da dengue, confirmando mais 301 casos da doença e um novo óbito no Paraná. Com isso, o atual período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, soma 39.712 notificações, 4.535 diagnósticos confirmados e duas mortes em decorrência da dengue. O novo óbito foi de um homem de 55 anos com comorbidades, residente no município de Cambé, pertencente à 17ª Regional de Saúde de Londrina. No total, 373 municípios já apresentaram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 257 possuem casos confirmados. As regionais com maior número de casos confirmados neste período epidemiológico são as regionais de saúde de Londrina, Maringá, Paranaguá, 2ª Regional Metropolitana e a 5ª Regional de Guarapuava. Em relação à chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, foram confirmadas mais 15 casos, com 262 notificações da doença no estado. Quanto a Zika vírus, até o momento ocorreram 20 notificações e nenhum caso confirmado. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Estão sendo intensificados os preparativos para o segundo workshop sobre a emissão da nota fiscal do produtor rural eletrônica na próxima terça-feira, dia 10, das 14 às 17 horas, no pavilhão do Café Colonial, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. A organização do evento está a cargo da Simacar, por meio do seu núcleo de profissionais de contabilidade, núcleo de apoio contábil e fiscal da Unioeste, Prefeitura Municipal, ADAPAR, SEAB, Sindicato Rural, Copagril e Agrícola Horizonte. Na ocasião, profissionais da área estarão orientando os produtores rurais sobre as formas corretas de emissão das notas fiscais eletrônicas, as quais serão obrigatórias a partir do dia 2 de janeiro de 2025. A respeito das inscrições, quem detalha é o fiscal tributário da Secretaria Municipal de Fazenda, Lauri Fischer.
Temos um link de inscrições. Então, quem não participou do primeiro workshop e tem interesse de participar desse agora, entra no link, preenche a sua inscrição e confirma. O número de inscrições é limitado, então quem for primeiro lá fazer inscrição, garante a sua vaga. Estamos convidando a todos os agricultores que puderem se cadastrar lá, fazer sua inscrição e participar. Então, dia 10 de dezembro, às 14 horas, no Café Colonial.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon realizou na sessão da última segunda-feira a entrega de medalha de honra ao mérito à contadora Ilga Schneider, pioneira do município de Marechal Cândido Rondon. O autor da homenagem é o vereador Rafael Heinrich, segundo quem a comenda representa o reconhecimento público pela dedicação à comunidade local através do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, da Associação dos Pioneiros e Desbravadores de Marechal Cândido Rondon, do Grupo de Amparo e Proteção Animal, GAPA, da Câmara da Mulher Empreendedora, além da atuação profissional. A seguir em Frente Ampla de Notícias, Bax convoca a reunião com os vereadores eleitos para esta quinta-feira.
Pauta do encontro segue em sigilo.
Segunda Conferência do Meio Ambiente de Marechal Rondon acontece semana que vem.
O município de Marechal Cândido Rondon estará fazendo a sua segunda Conferência Municipal de Meio Ambiente.
Será realizada na semana que vem, Segunda Conferência Municipal do Meio Ambiente de Marechal Cândido Rondon. O engenheiro ambiental Marco Chaves fala da programação que acontecerá na próxima quarta-feira no auditório do ISEP Rondon.
Dia 11, próxima quarta-feira, o município de Marechal Cândido Rondon estará fazendo a sua segunda conferência municipal de meio ambiente. Ela faz parte de uma programação, na verdade, que existe a nível nacional, né, que é a Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então, a nível municipal serão discutidos temas importantes aí para Marechal, né, na questão ambiental. O tema desse ano tem a ver com as mudanças climáticas, né, com as questões de emergência climática, enfim, todos os fatores que afetam a vida dos moradores de Marechal. E na conferência, além da gente poder estar propondo soluções aí para melhoria nessa questão, serão escolhidos delegados que irão representar o município na conferência estadual, né, e daí posteriormente indo a nível nacional também essa discussão. O convite fica para toda a população que quiser participar. O evento acontecerá então na faculdade ISEP, é uma apoiadora do nosso evento, aí a gente vai poder estar utilizando o espaço, e todas as pessoas aí, moradores de Marechal, estão convidados, escolas, universidades, população no geral, que é um assunto que com certeza vai afetar a vida de todos os moradores de Marechal, e é importante que todos possam opinar e aí ajudar a gente construir aí uma Marechal melhor e um planeta melhor para as próximas gerações.
Deputado estadual e primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Marcel Micheleto, proferiu discurso de despedida na sessão de ontem. Em sua última fala na casa, Micheleto se afasta de sua trajetória como deputado para assumir mais uma vez o comando da Prefeitura de Assis Chateaubriand, cargo conquistado após vencer as eleições de outubro deste ano. Com 73 mil votos conquistados em 2022, ele foi o deputado estadual mais votado da região oeste do Paraná. O deputado Nelson Justus afirmou que Assis Chateaubriand ganha um grande prefeito e a Assembleia Legislativa perde um excelente deputado. Baques convoca reunião com os vereadores eleitos para esta quinta-feira. Reportagem Daniel Ronaldo.
O prefeito eleito de Marechal Rondon, Adriano Baques, convocou um encontro com os vereadores eleitos para esta quinta-feira, a partir das 7h30 na Câmara de Vereadores. Este será o primeiro encontro de Bax e Sauer com os vereadores eleitos. Ainda não se sabe se a chamada para o encontro foi feita apenas para os vereadores da base ou se para todos os vereadores rondonenses eleitos, situação e oposição. Esse primeiro encontro tem sido muito aguardado, até mesmo para nortear a eleição da presidência da Câmara de Vereadores para o próximo biênio, 2025-2026. Alguns nomes despontam nessa corrida, como o do Coronel Wellington Alves da Rosa, de Valdirzinho Saxer e o nome de Claudinho Keller, que já demonstraram interesse pelo cargo de presidente. Também corre por fora o vereador Gordinho do Suco, além da possibilidade de Rafael Heinisch, que em nenhum momento descartou a possibilidade de ser o próximo presidente do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon. Apesar dos poderes serem distintos, executivo e legislativo, sempre é esperado algum pitaco do prefeito na eleição da mesa diretiva da Câmara. Até o momento, não houve nenhum tipo de especulação em torno de uma possível cartada de Adriano Baques para indicar o próximo presidente. Também não há especulações sobre quem seria o escolhido e se há algum preferido de Baques. De certo, está confirmada a reunião de amanhã, Baques com os vereadores eleitos, contudo a pauta do encontro segue em sigilo. A reunião também pode ser para alinhar as ações a partir do ano que vem, para discutir o relacionamento entre os dois poderes. Ou seja, a pauta do encontro pode estar bem distante da eleição da presidência da Câmara. Vamos aguardar a reunião de amanhã. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.